E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar com as principais notícias desta manhã. E escolhemos mais um tema relacionado, claro, à Covid-19. Temos feito uma cobertura extensiva sobre o assunto. Então a gente volta a falar de vacina do seguinte ponto. A vacina oral contra a poliomielite, né, a famosa gotinha, ela poderia conferir proteção temporária contra o coronavírus? Tem um estudo publicado na Science. De acordo com os pesquisadores da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, existem evidências de que vacinas já existentes, como a contra pólio ou a BCG, que é contra a tuberculose, que fornecem proteção para uma ampla variedade de infecções, incluindo as respiratórias. Aí eu fui pesquisar e achei também um grupo de médicos e professores aqui no Brasil, na Federal de Santa Catarina, junto com o Hospital Universitário de Florianópolis, que também quer avaliar esse uso da vacina da polio para prevenção e redução de sintomas da Covid. Então, a gente foi buscar um especialista para buscar entender mais essa linha de pesquisa que, né, os cientistas estão realizando. Eu converso com a professora doutora Ana Marli Sartori, do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP. Ela é coordenadora do Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais da USP. Tudo bem, professora? Bom dia.
Bom dia. É um prazer estar aqui.
Vamos lá. Vamos tentar explicar se essa ideia, ela não é nova, mas adaptada para essa realidade da Covid, para o que ela pode servir?
Bem, então, esta ideia realmente não é nova. A ideia de que as vacinas vivas possam ter uma ação inespecífica, que vai além da sua proteção contra a própria doença, surgiu já na década de 1920, com a comercialização e uso da vacina de BCG, que é a vacina que é mais estudada em relação a este efeito. Então, na época, se observou que houve uma diminuição da mortalidade infantil associada ao uso da vacina de BCG. E esse efeito não podia ser explicado apenas pela redução da tuberculose. Na década de 50, quando a vacina de pólio oral foi comercializada, observou-se o mesmo efeito. Havia uma redução da mortalidade infantil que ia além do esperado para a redução da pólio apenas. E desde então, vem sendo estudados os efeitos não específicos das vacinas vivas. As vacinas inativadas aparentemente não têm este efeito. Para entender esse efeito, a gente precisa entender um pouco como funciona a resposta imune. Didaticamente, a gente divide a resposta imune em duas partes. A resposta inata, que é a resposta inicial, a mais rápida, que é inespecífica. Ela não tem especificidade para os patógenos. Reage instantaneamente a qualquer coisa que o sistema imune considere como uma ameaça. E ela dá conta de uma ampla gama de infecções, a maior parte das infecções com as quais a gente tem contato. Em segundo lugar, a gente tem a resposta adaptativa, que é uma resposta mais eficaz e específica para cada um dos patógenos, porém, é a mais tardia. É a resposta responsável pela produção de anticorpos, que ocorre cerca de 10 a 14 dias após a exposição a um patógeno. A resposta adaptativa tem o que a gente chama de memória imunológica. O que é isso? São células do sistema imune passam a apresentar resposta específica para aquele patógeno e que tem longa duração, o que permite o reconhecimento desse mesmo patógeno, mesmo anos após o primeiro encontro do hospedeiro com o patógeno. Essa é a base do desenvolvimento de vacinas, a resposta adaptativa. Até recentemente, se acreditava que a resposta imune inata, que é aquela inicial, não tivesse memória imunológica. Essa é o que ocorre, o conceito tradicional. E mais recentemente, foi demonstrado que não é bem assim, que a imunidade inata pode ser treinada, que um tipo de memória. Quando o sistema imune é exposto a alguns patógenos, entre eles as vacinas vivas, o BCG, a vacina de pólio oral, a vacina de sarampo, as células que são responsáveis pela resposta inata, elas ficariam ativadas e estariam prontas para uma resposta mais rápida e mais intensa no caso de uma infecção subsequente por qualquer outro patógeno. Uhum. Então, esta é a base do efeito não específico das vacinas vivas. E baseado nesse efeito, foi levantada a hipótese da prevenção do COVID pelas vacinas vivas. No entanto, não há evidências até esse momento de que nenhuma dessas vacinas forneça proteção para o COVID.
Então, ela não protege imediatamente, porque, claro, o organismo não tem isso na memória imunológica ainda, não tem o novo coronavírus ainda, não é? Estamos todos, a humanidade, entrando em contato com esse novo vírus e tentando criar essa resposta imunológica, alguns bem, outros nem tanto, que é o que a gente vê, aquela porcentagem de casos graves. Bom, a ideia não é que as vacinas possam, então, prevenir completamente a COVID-19, mas que elas possam ao menos diminuir, e aí que eu quero entender a gravidade da doença e preparar o sistema imunológico inato. Mas será que a gente já tem alguma evidência disso ou vai ter que continuar pesquisando para ter certeza? Eu acho que de alguma maneira também reforça a ideia da importância de outras vacinas, né, para o sistema imunológico, né, doutora?
Sim, definitivamente precisamos estudar esse efeito. Então, existem já publicados alguns estudos a respeito do uso dessas vacinas, particularmente de BCG e de pólio oral, para a prevenção de COVID, mas ou são artigos de opinião levantando a hipótese, ou alguns outros estudos ecológicos, que se baseiam no seguinte: eles olham os países se usam vacina, se não usam a vacina BCG particularmente, e avaliam como está sendo a pandemia de COVID nesses locais. O problema é que essa análise é influenciada por muitos outros fatores. Por exemplo, o estágio que aquele país está em relação à pandemia, a forma como o país respondeu à pandemia, a estratégia de testagem, a subnotificação de casos de óbitos, enfim, tudo isso influencia essa análise e não foi levado em consideração. Então, só tendo como exemplo a questão do estágio da pandemia, a pandemia começou na China, que é um país que usa a BCG, e lá a vacina a pandemia foi controlada, porque o país teve uma intervenção importante, e a seguir se disseminou na Europa e a seguir nos Estados Unidos. Então, a disseminação do COVID, ela seguiu padrões econômicos que ligam a China à Europa e aos Estados Unidos, a países desenvolvidos que não usam a BCG, porque há muito tempo a tuberculose deixou de ser problema nesses países. Então, você fazer uma análise no momento em que a pandemia está centralizada na Europa e nos Estados Unidos, você analisa praticamente os países que não usam a BCG. Só posteriormente é que a COVID chegou no Brasil, onde fez um estrago enorme, apesar da gente usar a vacinação universal de BCG na infância, e está começando na África. Então, a distribuição, a forma como o COVID se distribuiu pelo mundo, não permite que você tenha uma análise ecológica adequada neste momento. E os outros fatores teriam que ser levados em consideração. Então, os estudos que existem, que tentam demonstrar que a BCG protegeu, eles não são adequados, eles têm muitos vieses e não servem para demonstrar. Nós precisamos fazer novos estudos bem controlados com o uso com a administração dessas vacinas, e tem vários deles em andamento já. Então, tem estudos com BCG sendo feito na Austrália, na Holanda, a África do Sul vai iniciar um estudo, Reino Unido, Estados Unidos. Então, vários países estão fazendo já esses estudos. E nós temos que esperar. Nesse momento, não há razão para usar-se a BCG rotineiramente na proteção. As evidências não são suficientes.
Ah, bom, aqui no Brasil, então se usaria como base a polio, a vacininha, né, de gota da polio. Valeria outras linhas de pesquisa, por exemplo, com vacina contra sarampo, professor? É só uma dúvida. Porque aparece então, também em alguns textos, né, de referência sobre o assunto.
Sim, então, a princípio, qualquer vacina viva atenuada poderia ser usada. Então, só lembrando aqui as vacinas vivas atenuadas que já estão em uso na rotina do nosso Programa Nacional de Imunizações. A BCG, que é administrada logo ao nascimento, a vacina de polio oral, que é administrada no segundo ano de vida, no reforço da vacinação contra a poliomielite, a vacina de sarampo, que é administrada com um ano de idade pela primeira vez. Essas são as três que mais são listadas nos estudos. Mas a gente usa também a vacina de febre amarela e a vacina de varicela. Então, as mais importantes seriam o BCG, que é a mais estudada em termos de efeitos inespecíficos, a vacina da polio oral e o sarampo. A gente tem que lembrar que as vacinas vivas, elas são excelentes, todas elas são bastante seguras, mas são vacinas que devem ser administradas com cuidado. Então, por exemplo, pessoas que têm alteração de imunidade, que usam drogas para reduzir a imunidade, como, por exemplo, transplantados, pessoas que tenham doenças autoimunes, que precisam tomar drogas imunossupressoras, e outras pessoas que tenham problemas de imunidade, não devem tomar essas vacinas sem avaliação médica. Elas são contraindicadas para essas pessoas. Então, é necessário avaliar a segurança do uso dessas vacinas individualmente.
Bom, e para concluir, o que eu falei muito rapidamente aqui, que é sobre entender de uma vez por todas a importância das vacinas, não é? De todos os tipos, todas as que estão disponíveis, no calendário certo, na hora certa, quando a população é chamada pelos órgãos, né, de saúde, mesmo aqueles que embarcaram no movimento que a gente já classificou aqui várias vezes como errado, né, de não vacinação, na Europa especialmente, professora, tem que entender de uma vez por todas a importância da vacinação, né? A gente só fala nisso, vacina é o sonho, né, de todo mundo encontrar uma vacina eficaz contra o novo coronavírus, como se busca há tanto tempo contra o vírus da AIDS, por exemplo. Não é possível que essa pandemia não deixe esse ensinamento.
Com certeza. A vacina específica de COVID, nós já temos muitas vacinas sendo estudadas, nós temos mais de 100 vacinas em desenvolvimento, já temos pelo menos 6 em ensaios clínicos em humanos. Então, o desenvolvimento da vacina de coronavírus está sendo extremamente rápido, diferente de qualquer outra vacina, mas mesmo assim vai demorar, né? Para a gente ter uma vacina que possa ser usada na população com segurança, ela deve ser extensivamente testada antes, né? Então, há quem ache que esse ano, no segundo semestre, nós já teremos uma vacina. Eu acho pouco provável, é necessário um tempo maior, mas vamos esperar. Muito provavelmente ela vai ser mais fácil do que a vacina da AIDS.
Assim seja, não é? E quando ela estiver disponível, as vacinas comprovadas, que elas sejam usadas. A vacina, não é? Que pode prevenir contra doenças muito sérias e que podem levar à morte. A gente não pode deixar isso de lado. O sarampo mata. Né? A gente ainda está falando isso depois de décadas e décadas e décadas. Né? É impressionante, realmente. É, vamos ver se as pessoas voltam a acreditar na importância da vacinação. Professora Ana Marli Sartori, do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP, muito obrigada por nos ajudar a entender esse tema.
Obrigada.